E na nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o vereador Univaldo Barres, está aqui com a gente. Olá, vereador, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Para começar, eu queria que o senhor fizesse um balanço do ano na Câmara, né? O trabalho do senhor esse ano na Câmara Municipal.
Como todos os vereadores, né, ou quase todos os vereadores, o nosso trabalho também foi bastante intenso. Uhum. É um ano bastante produtivo e fiquei feliz por poder desenvolver nesse terceiro ano de mandato uma melhoria significativa dentro do meu mandato, do meu planejamento, dentro daquilo que eu queria fazer, aquilo que eu tinha proposto e poder também desenvolver. Tá? Uhum. E na verdade, não abrir mão dos nossos princípios básicos e exigidos e recomendados, que são os princípios éticos e de bastante responsabilidade. Uhum. Então, eu vejo bem assim, é uma forma que eu tenho, é meu isso, né? Talvez até porque eu sou um contador das antigas, né? Uhum. Alguém diz até, esse é o guarda-livro, né? Eu sou lá do passado, né? Mas não, é assim que nós nos comportamos. Nós achamos que o vereador é o primeiro degrau da escada da política, e como se é o primeiro degrau, eu entendo como base, que nós somos da base, e um edifício com a base bem solidificada provavelmente não dá rachaduras. Isso que eu chamo até atenção para os eleitores na seleção, na hora de selecionar o seu vereador. Uhum. Né? Olha, verifica a vida pregressa desse vereador, verifica como que ele age, como que ele agiu, e assim dá o seu voto. Por quê? Um voto mal dado, ele não prejudica só o elemento que foi descuidado, o eleitor que foi descuidado, ele prejudica toda uma sociedade, a família dele, a família minha e de todos nós, né, de todos os maringaenses, no caso nosso aqui, que fazemos um trabalho legislativo. Mas eu também tenho a dizer, Luciana, que o meu trabalho, nosso trabalho, nossa esquematização de trabalho foi dividido em três vertentes, né? É o legislativo puro, é também aquele das comissões. Uhum. Sou vice-presidente da CFO, do vice-presidente da CFO, desde o início do meu mandato. Né? Então, fazemos um trabalho intenso, cuidadoso, porque dentro da CFO nós entendemos que somos o guardião dos recursos públicos lá na Câmara, somos os guardiões, e nossa comissão tem essa responsabilidade de ser esse guardião, tomar muito cuidado. Não é? É muito difícil, é muito trabalhoso, mas nós tenho tido essa preocupação com o velho contador, cuidando ali, né, discretamente, mas olhando. E a outra também participando dos conselhos. Né? Participo sou um membro do conselho do PROCON, membro do conselho da agricultura, né, que eu destaco esses dois como fundamentais.
Uhum. O senhor falou que na Comissão de Finanças e Orçamentos há sempre um cuidado, né, com todas as questões que lidam com recursos públicos. Né? O que o senhor achou do orçamento de 2020, que foi bastante criticado, teve polêmica, inclusive, durante a votação?
Sim. O orçamento, toda a vida, ele é bastante polêmico, complicado. Então, não obstante esse também, não tenho dúvida nenhuma que foi. Eu não vi um bicho de sete cabeças nesse nosso orçamento aqui, não, na proposta desse orçamento que nós votamos. Eu votei favorável e não, eu não acho que tenha assim, um risco iminente ali, tal como talvez eu vi certos colegas.
E a receita talvez, superestimada? A receita é superestimada?
Quando diz que a receita é superestimada, eu também fiquei um pouco preocupado, porque se você trabalhar com índice de 8%, 10%, sabendo que um crescimento do país não está assim, não tem nenhuma perspectiva, além de tem ótimas perspectivas de um crescimento do nosso país, né, da economia do nosso país, porém, não há nenhuma, mais otimista, né? O economista mais otimista, otimista não vai dizer que nós podemos crescer 10% ou 12%, né? Então, nessa hora eu botei um pé atrás, mas eu confio, tenho plena confiança na equipe, levando em conta também o nosso secretário da Fazenda, o Chiqueto, é um contador antigo, um camarada bom, ético, né? Eu não imagino que ele faria qualquer besteira para prejudicar o nosso povo. Eu não acredito nisso. Né? Eu confio plenamente nele e na equipe.
Que projeto o senhor destacaria esse ano, e projeto de sua autoria?
Olha, Luciana, dentro do nosso, né, do nosso trabalho legislativo puro, que a gente chama ali, né, do lado dentro do legislativo, nós pautamos algumas prioridades, né? E nossa prioridade ali foi para trabalhar dentro do desburocratização e agilização do atendimento público. Isso é um lado, né? E o outro, também nós trabalhamos pelo lado da promoção da humano-social. Destaco dentro da desburocratização e dentro desse primeiro ponto que eu citei, o nosso projeto de fundamental importância, que é o ITBI Online. Esse ITBI Online, ele veio para desburocratizar, fazer uma amarra grande que havia dentro de uma arrecadação muito importante, que é o ITBI, e tinha uma amarra muito grande. Só para você ter uma ideia, Luciano, hoje o ITBI está sancionado, está em pleno vigor. Para ter uma ideia, eu fiz algumas anotações aqui, peço licença para eu poder até ler para você. Olha, o ITBI, houve uma redução, à medida que ele entrou, de 60% dos contribuintes que procuravam a praça de atendimento. Olha para você ver como que ele impactou na vida das pessoas. 60%, isso não sou eu que fiz, não é, são já reportagem, inclusive foi uma fala do próprio secretário de Fazenda.
Com o projeto do senhor do ITB Online.
Esse nosso projeto, né? Olha, uma outra coisa, uma economia, Luciana, e para os ouvintes, de mais de 100 mil folhas de papel. Mais de 100 mil, presta atenção, 100 mil folhas de papel, sabe? E que no sistema anterior, no sistema convencional, ele levaria, assim, para você pagar. Você está com dinheiro, você comprou um imóvel, você quer pagar o imposto. Levaria, em média, 12 dias. Hoje, você paga com 6. 6 dias o recebimento desse recurso. Que o município ficava, vamos dizer, 12 dias para receber, lá por conta da burocracia e da tramitação daquela papelada, hoje ele recebe com 6 dias em média.
Então, o projeto do senhor regulamenta, então, a forma online de pagamento do ITBI.
Exatamente. Por que ele regulamenta, Luciana? Imagina, você chega aqui, olha, você é num cartório, vamos imaginar um cartório. Você é aqui do cartório, você pede para o seu boy, não, primeiramente, preparar toda a papelada. Você prepara aquela papelada, 7, 8 folhas de papéis, de reconhecido firma, aquela coisa era toda, e aí você manda, pede para que ele vá lá na praça para fazer o protocolo. Aí ele vai fazer, vai passar, é trânsito, é papelada, chega lá dentro, estacionamento, olha a complicação da vida do cara. Então, estacionamento, depois lá dentro do enfrenta a fila, aí o protocolo recebe, tramitava em 7 mãos. Assim, nas mesas, passa de uma mesa. Hoje, nós tolhemos isso. O cara não vai lá, ele faz diretamente online. Hoje passa, que era em 7, passa em 4. Olha, isso para nós é aquilo que nós chamamos. Trabalhamos com economicidade e praticidade, né? Então, são as proposituras do nosso projeto. E tem mais um que está vindo aí, que eu quero que você depois acompanhe, que é também aquele QR Code. Que é coding, né? Tá vindo aí. Mas qual que é a função dele? Hoje nós temos aí, se você chegar aqui e ver o seu alvará, tem lá um monte de papel ali. Pode pegar o seu alvará lá, tem uma coisinha ali atrás, não sei o quê, tem lá um monte de papelzinho, criando ácaro e arquivos, aquelas coiseiras todas. Com isso aqui agora, não vai ser uma placazinha só que vai ter em cada, essa é a nossa proposta, né? Uma placazinha, onde que vai ter o código lá, E ali, o fiscal chegou, passou o celular ali, ou então, passou o cartãozinho, acabou. Vamos eliminar
já
essa papelada.
Já tem todas as informações necessárias.
Todas as informações vai estar contida ali.
Tá, né? Certo.
Dentro do, também, Luciano, se eu tenho tempo ainda, eu queria falar que nós trabalhamos também, como falei, que nós propomos também trabalhar com o ser humano, e uma das minhas propostas e os meus trabalhos e os projetos meus também são relacionados à longevidade, né? Tanto é que nós alteramos de uma semana que havia lá, né, um projeto de uma semana para fazer o nosso... agora me perdi na... E nós passamos para um mês, né? Um mês da... o mês todo para a gente fazer a promoção, né, da longevidade. Onde que reúne todos os especialistas, né, para discutir naquele mês a necessidade dos nossos longevos. Prestar atenção em uma coisa, Luciana, e a gente tem que estar atento, até o plano diretor, né, que está sendo discutido aí, ele tem batido muito nas políticas públicas para a longevidade, idoso, né, para os idosos do futuro, até porque...
Que a população está envelhecendo.
Envelhecendo. Né? E vou passar um dado para você, bem interessante. 2035,
vai
por aí,
mais,
2035, vai ter muito mais idoso do que de 0 a 10. Criança de 0 a 10, porque são jovenzinhos.
Uhum.
Então, olha para você ver como que nós temos que ter olho para essa mudança, né? Para essa mudança que está havendo aí. Então,
o senhor está sem partido agora. Vai ser candidato à reeleição? Como é que vai ser essa questão do partido?
Eu vou tentar a reeleição. Estamos fazendo um trabalho para isso. É a consolidação do nosso trabalho, né? Porque a reeleição, ela vem dizer, olha, valeu a pena né, o seu trabalho? Ele foi entendido? Ou não, né? Ou não foi entendido. Mas, então, eu vou para a reeleição, sim.
E o partido?
Partido, eu estou ainda para definir. Vou definir só no final de fevereiro.
Só
no final de fevereiro que eu defino isso aí.
Já recebeu convites?
Tá. Muitos. Tá, graças, certo, a Deus, eu parece que eu não estou sendo problema para nem pra nenhum partido, né? Um ou outro aí que não, né, que não é da nossa, que, né,
da linha.
Na nossa linha de, né? Então, mas tenho aí dezenas de, né, de convites.
Que bom. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, e uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado a vocês, e também fico muito feliz de poder estar aqui falando um pouco do nosso trabalho, já que eu falo pouco, né? Eu sou mais centrado na minha mesa, né? E hoje falo um pouco para os nossos ouvintes, né? Para todos os ouvintes CBN.
Conversamos com o vereador Anivaldo Barres na nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá.